Alô,
Teste. Falei.
Agora deu uma subida. Melhor fazer chegar mais perto
Hoje é
do zoom
aniversário
ali,
da
né?
Mames. Mames, parabéns.
Fala pessoal, estamos aqui mais uma semana para gravar o Ark 2P. Eu sou o Danilo, estamos aqui com o Satoshi.
Opa.
Estamos com a Elis também.
Oi.
E hoje nós temos a ilustre não presença do Samuel. Obrigado, Samuel, por a sua não presença. Tá muito mais agradável hoje a gravação. Mais tranquila, tá curta. Vai dar o quê? Uns 13 minutos de gravação. Porque
não teve o
Não tem a enrolação do Samuel. Você sabe. E hoje, qual que é o nosso tema?
Arquitetura distribuída.
Nossa, mas o que seria isso, Satoshi?
Tá
Explica pra gente.
Mas só pra lembrar, né? Continuando na nossa
série.
Série de quatro episódios.
Sim.
Em que a gente fala um pouco sobre que cada um de nós aqui da mesa atuamos nas áreas que a gente trabalha.
Exato. E a arquitetura distribuída é Satoshi.
Muito chique.
Discorra sucintamente, valendo.
Não vou falar direto o que é. Vou contar um pouco da história e falar por que eu cheguei nisso, né? Que eu acho que é mais fácil do que só explicar o que é, porque senão eu ia ter que ficar voltando atrás. Na verdade, eu comecei a estudar, entender muito a questão da economia colaborativa, criativa, muito pela insatisfação que eu tinha dos meus trabalhos, onde eu trabalhei e trabalhava nos empregos anteriores. Então, para mim, não fazia sentido aquele modelo de trabalho.
Isso quando que você começou a dar essa pesquisada?
Isso foi em 2013, 14, mais ou menos.
Que ainda trabalhava, né?
Trabalhava. Fiquei na Engevix até o
Lava
Jato.
Não quer dizer que o Satoshi não trabalhe hoje, né? Ele ainda era empregado.
Que eu quis dizer empregada.
Isso foi mais ou menos nesse período, 13, 14. Fiquei na Engevix até 15. Tive os escritórios anteriores, que eu passei também desde 2005, mais ou menos, que trabalhava em escritórios de arquitetura. E todos os lugares que trabalhei tinham um modelo de trabalho que, para mim, não fazia muito sentido, né? Questão de regra de horário, modelo de pensamento de criação, metodologias, hierarquia era uma coisa que me incomodava muito. Eu via coisas que em empresas maiores a gente costuma ver que é alguns fakes ali, né? Algumas pessoas que sobem de cargo sem talvez ter um merecimento. Coisas mais bizarras do tipo puxar tapete, ocultar informações para ter vantagens mais para frente, sendo que é uma empresa só, né? Teoricamente teriam que ter o mesmo objetivo.
Politicagem, né?
Indicações de pessoas para cargos, né? Que para mim aquilo não fazia o menor sentido. E aí eu descobri, acabei conhecendo essas novas economias e comecei a estudar um pouco mais para tentar entender. E aí foi quando eu vi o famoso paradigma da escassez e da abundância.
Isso tudo você foi estudando também por conta, né?
Isso por conta.
E alguns cursos ou não, tudo leitura.
A princípio foi tudo leitura, né? Até minha esposa fazer um...
Sua esposa foi seu guru.
Foi no momento que a gente estava trocando muito informações, né? Eu tava muito nessa inquietação e tal.
Qual
então,
que é a formação dela mesmo?
Letras. E aí eu tava muito nessa questão de compartilhar, né, as minhas angústias, né, de, nossa, aquela questão de acordar cedo, pô, tem que trabalhar, né, aquela coisa chata de funcionário.
Proletariado.
Que nunca tá feliz, né, só fica feliz na sexta e segunda tá triste de novo.
Chega,
né?
Domingo
não,
à noite.
Não, começa a tristeza no Faustão, já no domingão. Brincadeira, show do famoso, eita. Aí você já dá aquela
Mas
depressão.
Mas você sabe que fizeram uma pesquisa que a música do Fantástico deixava a galera deprimida.
Que é isso, muito. Eu choro quando
pesquisa.
Eu
ouço.
E quando tinha saído de baixo, né? Putz, ferrou, amanhã tem que acordar cedo.
Né?
Não, quando eu ouço o Faustão, arquivo confidencial, galera! Aí eu já... começo a chorar na cama.
Não, isso é antes, agora não, né? Agora que você... Não,
agora o quê?
Que você tá trabalhando, você é empreendedor.
Ah, não, mas é que é saber que a semana tá começando, sempre tá, dá uma depresinha, entendeu?
Mas vai lá, Satoshi.
Bom, aí, pra quem não conhece, né, o paradigma da escassez e da abundância, são dois opostos, né, de pensamentos. Então, quem quiser, acaba pesquisando, porque se eu acabar falando, vai ficar um pouco longo.
Mas de forma resumida, na verdade, é você pensar que o paradigma da escassez é quando a pessoa, o trabalhador, o empreendedor, o funcionário, quem seja, né, ele pensa muito, eu não vou dividir o que eu faço, como eu faço, um exemplo, né? Com os outros
para não criar concorrência,
para não criar uma concorrência, e da abundância que na verdade tem campo para todo mundo. Claro que trabalhe de uma forma correta e com qualidade, né? Fazendo qualquer coisa, mas é mais ou menos bem resumido nessa.
Sim, é sem pensar muito no ego, né? Uhum. É a ideia do pensar no coletivo mesmo. Então, dando exemplo básico de abundância, o Uber, por exemplo, né? Se eu tenho um carro, o outro não precisa ter, porque o outro pode dar carona, né? Então, meio que seguindo essas ideias dessas novas empresas que surgiram nos últimos 10 anos, mais ou menos, que segue basicamente essa ideia do paradigma da abundância. Não em sua totalidade, mas parcialmente sim.
Eu acho que mais do que isso, se você acredita no que você faz, você não tem que querer que menos pessoas façam, tipo, que você não tenha concorrência, só para você não ter concorrência e ser único, né? Se você acredita no que o que você faz causa e proporciona para as pessoas, sim. Você tem que querer que mais pessoas façam igual você para que atinja mais pessoas, né? Você não vai conseguir abraçar o mundo com aquilo.
É uma coisa legal da abundância, que tem até um livro, né, chamado Abundância, até recomendo a leitura, é que a ideia dá dar acesso a todo mundo, né? Então, não é porque eu, sei lá, tenho uma Ferrari que eu não vou deixar outro dirigir para ter essa emoção, essa sensação de dirigir uma Ferrari, né? Então, essa ideia de poder dar oportunidade para todo mundo, né? Então, se todo mundo acabar pensando dessa forma, todo mundo consegue chegar onde quiser, né? Andar de helicóptero, essas coisas que todo mundo tem sonhos e acaba não realizando porque não teve oportunidade. Então, essa ideia da abundância de que todo mundo pode ter se todo mundo pensar da mesma forma. Então, isso é uma coisa que eu acho que é uma das coisas mais legais que tem nesse pensamento.
Eu acho que mais do que ter em si, né? Acho que essa economia colaborativa, né? Ela ensina e ela pensa um pouco que muitas vezes você não precisa ter, né? Então, por exemplo, eu quero colocar um quadro na minha parede. Eu preciso de um furo na minha parede, eu não preciso de uma furadeira. Né? Então, essa economia colaborativa pensa em justamente às vezes ter uma furadeira em comum no prédio, no condomínio de todo mundo, para você usar, para todo mundo usar quando precisar. Em vez de cada um comprar uma furadeira e ter na sua casa para usar uma vez por ano. Né? Então, acho que mais do que ter, eu preciso daquele resultado e não da ferramenta ou bicicleta. Às vezes tem agora condomínios que estão deixando bicicletas comum para todo mundo poder usar. Ou a bicicleta do Itaú, né? Então, é muito mais do que o ter, é o usar. Eu não preciso ter aquilo para mim, aquilo não precisa ser meu, né? Igual o caso da Ferrari, como você falou.
É meio que o que já tem aí de disponível, usar o que já tem ao invés de ter mais. E a gente vê exemplos de grandes empresas, que é o caso da Uber, que é a maior empresa de transporte, não digo maior, mas faz todo esse serviço de transporte, sendo que não tem nenhum carro da frota própria. Sim. Ou o Airbnb, que...
A maior rede hoteleira, sem ter um hotel.
Então é meio que nessa linha. E essa coisa da abundância, Gandhi já falava, né, que tem para todo mundo, mas é o que só não vai ter a partir do momento que há a ganância, que é o paradigma da escassez.
Isso. Aí, seguindo um pouco esses primeiros paradigmas aí que a gente começa descobrindo, a gente vê outra coisa que a gente enxerga muito nas empresas tradicionais e que também não me satisfazia, que era a diferença de motivação intrínseca e extrínseca. Extrínseca basicamente é o que, pelo menos eu e boa parte, eu acho que da nossa geração, cresceu nesse formato, que é um modelo de recompensa. Ah, se você passar de ano, você vai ganhar uma bicicleta. Ah, se você tirar 10 na prova, você vai ganhar um videogame, um jogo, sei lá. Então a gente sempre foi motivado a recompensas, né? Assim como é as empresas, né?
Eu já achei que você ia falar assim como o cachorro, né? Se ele rolar, você dá um biscoitinho. É a mesma coisa.
Mas cachorro é intrínseco, né? É que é diferente. Mas é basicamente isso, né? Ah, se você não foi bem, aí você recebe punição, né? Ah, não fez isso. Ah, você não vai viajar, não vai ganhar viagem porque você não passou de ano, sabe? Então, esse modelo de criação também é um reflexo das empresas que também trabalham muito nesse formato, né? Entra a questão de meritocracia, mas às vezes não, né? Que nem eu falei antes, que tem muita gente que puxa tapete, essas coisas. Então, nem
Por questões
sempre.
hierárquicas,
É,
né?
e não necessariamente assim, e é assim que funciona a maioria das empresas. Se você tem uma empresa assim, não se sinta ofendido, né, por estar fazendo esse comentário, mas é uma opinião minha, né, e depende muito das pessoas que estão lá dentro, né. Então, nos locais que eu trabalhei, eu sentia isso. E a motivação intrínseca é completamente diferente. Você não trabalha por recompensa, mas trabalha pelo prazer de fazer aquilo. Pegando na arquitetura, se você tem um projeto de escola, que você quer fazer aquilo, você não vai fazer o projeto da escola bem feito porque você vai ganhar um dinheiro ali, vai ser bem
Ou
remunerado, ou
porque
vai
você vai ter.
ter um cargo melhor, ou uma revista vai querer te entrevistar por causa daquilo. Você vai
Ou
querer.
porque seu filho vai estudar lá de graça se você fizer aquele projeto, né? Acho que é tipo bem aquela recompensa pessoal, real, assim.
Sim. Então você vai acabar fazendo aquilo da melhor forma possível porque você acredita no projeto. Então acho que essas duas grandes diferenças também que me fazia repensar o porquê eu estava trabalhando naquele sistema e porquê eu estava ali. E o porquê me fazia muitos questionamentos, né, do porquê trabalhar daquela forma.
Era o retorno de Saturno?
Tipo isso. Ah, uma coisa legal da motivação intrínseca que eu não falei é a questão da autonomia, né? Por você fazer as coisas que você acredita, você não mede muitos esforços ali, tipo, ah, isso daqui faz parte ou não faz parte de um escopo, né? Você vai lá e simplesmente faz, sem pensar de, ah, tô fazendo mais que o outro, ou tá preocupado com, né, aquelas coisas mais banais, assim, né? Tipo, ah, eu trabalhei mais que ele, mas ele tá ganhando o mesmo salário que eu, sabe? Então essas coisas. Acabam não tendo muita relevância, né? A partir do momento que todos estão no mesmo propósito.
Eu acho interessante esse comentário, porque uma vez eu tive que fazer um trabalho junto a uma cooperativa, e é muito. A cooperativa ela tem um conceito ainda meio utópico, e que as relações entre as pessoas não possibilitam justamente isso, né? A gente percebia que as pessoas achavam que, ah, não, mas a fulana trabalhou menos horas do que eu, então eu tenho que ganhar mais, e não tinha essa visão. Da colaboração mesmo, da construção, apesar de ser uma cooperativa, de que fosse feito de uma forma conjunta. Ainda era cada um por si, assim, e olhando muito para o próprio umbigo, e aí na hora da remuneração, tinham esses casos esses pontos delicados de que não, um trabalhou mais do que o outro, enfim, ficava muito nessa
E
questão.
muitas vezes a gente acaba colocando meio que a culpa desse pensamento no funcionário em si, mas na verdade ele é induzido a pensar daquela forma por conta de como é a liderança. Na verdade, não é uma liderança, tipo, é um chefe, ele não é um líder. Quando é um líder, ele consegue entender que a equipe está trabalhando em conjunto e que não tem essa concorrência interna, mas acaba sempre refletindo no funcionário final ali, né? Então, se ele começa a perceber que ele não precisa se dedicar. Tem a questão da meritocracia, é bem difícil
É que entra
de
também na questão da
discutir, né?
justiça, né? Mais pra frente eu vou falar como eu trabalho essa questão da justiça, mas só fazendo um comentário rápido, a partir do momento que cada um sabe o papel que cumpriu dentro de um projeto, ele sabe o valor de cada um, né? Então aí por isso que entra a justiça. Então essa questão do, ah, eu trabalhei mais, com certeza que trabalhou menos sabe que ele trabalhou mais. Então ele sabe que no final as coisas podem ser divididas de formas diferentes.
É que a cooperativa, na questão legal mesmo, ela tem certas regras, leis, enfim, dentro de uma cooperativa, quando você se forma como uma cooperativa, assim, quando você é uma empresa, um MEI, enfim, a cooperativa também tem certas coisas, e aí na divisão não é assim tão simples, né? Do fato, ah, ele trabalhou mais, ele ganha mais, eu trabalhei é meio que igual, assim.
Sim. Ah, outra coisa que me incomodava muito, que você falou de valores também, que nas empresas as pessoas não costumam falar o salário que ganham, né? Então, isso é uma coisa terrível, né? É bom para a empresa, que meio que monta a proposta para os seus funcionários de acordo com o que ele acha pode pagar menos, né? Colocando aqui entre aspas. Porque, de repente, o par que faz a mesma função, um pode estar ganhando duas vezes mais que o outro e o outro nem sabe, né? Então, eu acho...
Às vezes é menos importante para a equipe. É só naquele momento que a empresa estava precisando de contratação, ou gostou, teve indicação do cara, fez de tudo para trazer o cara e ele é menos importante na equipe do que o outro.
Então, essa desvalorização interna que existe dentro da própria empresa, eu também acho muito bizarro. E muito por culpa também dos próprios funcionários de não falar qual é o salário que ganha. Eu trabalhei em muitos lugares que eu falava quanto eu ganhava, mas eu nem sabia quanto o cara do meu lado ganhava. E tipo, por que você não fala, né? Tipo, qual o problema de falar? De repente, sei lá, eu falava meu valor, eu tava ganhando talvez menos que ele, por isso que ele ficava quieto. Mas se provavelmente estivesse ganhando mais que ele, talvez ele ia lá reclamar.
Sim.
Então se todo mundo começa a fazer isso, a gente começa a ter um nível ali de igualdade entre profissionais, financeiramente falando, que talvez seja mais justo. A gente sabe que homem e mulher não recebem o mesmo valor. Então se todo mundo abre esse jogo, né, pra, por que ela ganha menos que eu, sendo que ela faz a mesma coisa que eu, né? E começar a questionar isso dentro da própria empresa, né? E aí a gente começa a diminuir essa questão de valorização do profissional, né?
É, muito isso. Tem muita, eu acho que a gente, pelo menos na arquitetura, a gente sempre acha que... A gente já falou aqui sobre esse tema em outros episódios, mas que a gente sempre reclama que porque a profissão é desvalorizada, porque os clientes não veem valor no nosso serviço, mas muitas vezes o próprio profissional desvaloriza e acaba se desvalorizando. E eu acho que tem muito a ver com isso, né? De esse negócio de um esconder do outro, não, porque eu fiz menos, porque eu fiz mais. E, tipo, você tá desvalorizando aquela sua função, né?
Então. Bom, e aí seguindo, terminando esses dois pilares aí, né? Que é os paradigmas e a questão da motivação. Eu cheguei no pensar como eu poderia fazer um modelo que me satisfaria...
Que ia me dar satisfação.
Que me desse uma satisfação. Boa. De trabalhar motivado. Então, busquei algumas empresas que trabalhassem nessa forma, com esse modelo na arquitetura. Infelizmente, no Brasil, eu só encontrei uma empresa que eu não vou lembrar o nome. Acho que era Arquitetura Colaborativa, alguma coisa assim. Não vou lembrar, porque eu entrei em contato com essa pessoa e falei das minhas questões, né, que tava pensando e tal. E ela não quis nem sentar para tomar um café, não quis conversar. Talvez tivesse me visto como um concorrente, mas se ela realmente acreditasse
num conceito
de abundância, eu acho que tem alguma coisa de errado. E aí eu não entrei, não enchi o saco dela pra conversar com ela, já que ela não queria, né? Ela respondeu de uma forma, não tenho muito tempo e tal, e enfim, né? Deu a entender que não iria conversar. Aí eu não entrei mais em contato com ela. Aí no Brasil não tinha mais nada, né? Em 2015. Não sei se hoje tem, acho que tem algumas coisas que estão tentando mudar, mas que não tem de fato alguém trabalhando dessa forma de empresa grande. Procurei algumas coisas lá fora para ver se tinha alguém nesse formato, que também não tem, é muito difícil encontrar. Até que eu encontrei uma construtora que no Japão que trabalhou dessa forma, tentou trabalhar dessa forma, mas que não deu certo. E que um amigo, né, da época, né, até hoje é, mas que eu conversei na época, que ele conhecia aquele modelo e quis conversar comigo, né, que eu falei que tava nessas coisas e tal. E aí, conversando, ele falou, o que você tá pensando em fazer é muito difícil, né? Ele me falou de coração ali, né? Que eu falei com muita gente, todo mundo achou, nossa, que incrível, isso daqui pode dar certo e tal. E ele foi a primeira pessoa que falou pra mim que, não, isso daqui não é tão mil maravilhas, né? Isso já aconteceu numa empresa lá no Japão, que trabalhava dessa forma tal, e tal.
O nome da empresa você não lembra.
Não vou lembrar o nome da construtora também. Isso foi na década de 80.
Ah, tá.
Aí a empresa voltou a trabalhar do formato tradicional e não mais no modelo que eles tentaram implementar.
Quando você diz o modelo, seria baseado no paradigma de abundância e nesse modelo de trabalho horizontal.
Isso,
Basicamente é isso.
basicamente isso.
Tá.
Né? Onde todo mundo poderia ter a mesma importância e não. Na verdade, é o que o Danilo tinha comentado, né? A diferença de ser chefe e ser líder.
Líder.
Né? Então, o líder emergia ali de acordo com os projetos. E em outros, talvez ele não fosse mais líder, né? Então, os líderes iam emergindo de acordo com a necessidade de
Mais
cada
uma
projeto.
curiosidade, daí a hierarquia no bom sentido nasce,
Nasce.
aflora
Isso é
dessa.
natural. É. Isso as pessoas
Por questão
acabam.
do perfil das
É.
pessoas, né? E
Isso as
não por
pessoas
tempo de
aceitam.
casa, que é o que costuma ser
Sim.
nessas outras empresas,
Assim, não,
né?
mas aí a grande questão, que não é o tema de hoje, mas aí fica desse modelo horizontal, e na verdade ele é possível inicialmente, e depois isso acaba indo para uma hierarquia, mas uma hierarquia saudável, não uma
Isso.
hierarquia como é geralmente em empresas,
Isso, e o líder ele não é sempre o líder, né? No mesmo projeto pode ter etapas que têm
assim. Entendi.
lideranças diferentes, né? Então, por exemplo, no início do projeto, que é um estudo preliminar lá, eu tenho mais facilidade com números para chegar em investidores, tal. Esse cara provavelmente vai puxar a liderança. Mas aí, sei lá, numa etapa de projeto básico para executivo, talvez ele não tenha tanta essa expertise. Então, vai aparecer outra pessoa que vai puxar essa liderança e aí as pessoas vão aceitando essa liderança naturalmente, né? Não que é imposto que ele é líder, ele vai coordenar, ele vai fazer, não. As coisas vão acontecendo naturalmente por causa do know-how de cada um, né,
E é
experiência e
legal
tal.
que aí com isso faz com que cada um passe por vários cargos
Sim.
numa mesma empresa de acordo com o projeto. Isso vai fazendo a pessoa também sentir, putz, cara, eu tô curtindo mais de ser o líder, eu tô curtindo mais de ser liderado. Então o pessoal começa a se conhecer melhor, né? Quando você está numa empresa que isso não é flexível, você não tem a oportunidade de falar, putz, se eu fosse o líder, eu acho que eu faria diferente. Não sei, né? Eu nunca vou ser, então eu continuo sendo sempre o liderado, o funcionário que tem que cumprir com as ordens,
Sim.
e, né? Então ele não entende que às vezes ele pode estar em outro papel.
E o crescimento nesse formato, né? Crescimento profissional é muito grande, né? Porque você migra por todas as áreas, né? E você se identifica com a que você tem mais motivação ali, né?
Sim.
Mais propósito e tal. Então, isso eu acho que é uma das coisas mais saudáveis. E o porquê não deu certo esse modelo, pelo menos o que ele me falou, é que o ser humano ainda precisa de muitas regras, né? E quando fica muito solto, às vezes fica perdido. Então, isso era uma das questões. E a questão financeira, eu acredito muito nesse modelo, eu acho que deveria ser, mas isso também não deu muito certo no Japão, né? Apesar da cultura ter disciplina e tal, não deu certo, que era todo mundo tem o mesmo salário base, todo mundo sabe quanto vai ganhar ali mensalmente, tem o seu, sei lá, US$ 1.000, né? Vamos colocar um exemplo. Todo mundo ganha US$ 1.000. A partir daí, é a sua contribuição dentro da empresa. Então, se num projeto você foi líder, acabou puxando mais, esse mês você ganha mais que o outro que só foi cadista, por exemplo. Então, isso ia acontecendo, como salário, como forma de pagamento. Só que, com o tempo, isso daí começou a criar algumas
Concorrência interna para o cara sempre ser o
intrigas.
líder.
Começou a ter algumas intrigas internamente por isso que eu falo, né? Empresa grande só vai funcionar bem nesse formato se todo mundo tiver na mesma sintonia. A partir do momento que não tá, não funciona. Eu que trabalho com poucas pessoas, às vezes 5 pessoas já é um problema, né? Imagina empresas que trabalham com 100, 200, 500 funcionários, né? Então, se não tiver na mesma sintonia, esse modelo não vai funcionar. E isso é uma coisa que a abundância fala que na prática não funciona. Que é a questão da. Eu coloquei como arquitetura distribuída que, sei lá, cada um ponto tem conexão com mais 1 milhão de pontos, que esse ponto mais. Então você consegue chegar em todo mundo. É igual aquele conceito com 6 pessoas você chega em qualquer um, né? Que isso funciona para pessoas, mas para trabalho não. Uma coisa que esses 3 anos aí, 4 anos, me ensinou é que esse modelo só funciona na base da confiança. Se você não tem confiança na pessoa que está com você, não vai funcionar. Não adianta ter o mesmo pensamento, acreditar que nessa abundância e tal, se não existe esse laço de confiança. Tipo, eu posso deixar o projeto com você que eu sei que vai dar certo. Se isso não acontecer, Esquece, não vai pra frente. Não existe assim um ponto que vai conectar com 1 milhão, com outro milhão. Isso
É,
daí
porque
não vai existir.
essa confiança, ela não é só na parte do tipo, ah, eu posso deixar o projeto na mão dele que eu sei que vai dar tudo certo, mas tem a ver com a confiança do cara saber que o cara também vai reconhecer quando ele trabalhou menos e que você tem
Sim.
que ganhar mais. Então a confiança está ligada em todos os
Em todos os
momentos, né? É, em
sentidos,
todos
né?
os sentidos, né?
Então, se é só um ponto ou outro, não vai funcionar. Por isso que nem eu falo, trabalhar em rede, mas a rede não é tão grande assim, não é vasto, né?
Não
Ah,
dá para ter confiança em tanta gente,
não
assim.
dá. Não dá para acreditar nos 7 bilhões de pessoas que tem no mundo. 7, 8 bilhões, né? Não dá para acreditar em todo mundo, não dá para fazer projeto com todo mundo. Tipo, aparece um cara lá e fala, ah, faço projeto de hotel. Ah, bacana, peguei um projeto de hotel, vamos fazer. Não vai funcionar. Não é assim que as coisas funcionam. Isso hoje, né? Não sei se daqui 10 anos, 15 anos pode ser diferente, mas hoje eu enxergo que as coisas só funcionam na confiança.
Mas aí, para você poder criar essa confiança, você precisa ter convivência. E talvez aí que tá a minha figura do profissional para além do profissional, né? A figura pessoal mesmo.
Sim.
Então, quando você passa a conhecer como que você passa a conhecer a pessoa? Se relacionando com ela. Então, eu acho que aí eu vejo interessante essa formação dessa rede, quando você começa, inicia, conhece a pessoa, trata de assuntos para além de trabalho, e você vai criando essa confiança, né? E aí sim, eu acho que você vai formando pequenas redes ali, aonde você, Satoshi, trabalha com
Sim.
aquelas pessoas, né? Então, mas possam chegar pessoas novas, mas tem toda esse abraçar aí é um grupo que tá ali para além só do trabalho, para poder gerar essa confiança, né?
Sim. Por isso que acho que não é a ideia do distribuído, né? É muito mais uma questão descentralizado, né? Então, vai ter pontos que vai estar conectado com outros grupos, mas que talvez esse grupo como um todo não se conecte com outro, né? Então, eu acho que é assim que funciona, né? Só falando um pouco dessa ideia dos pontos, tem uma história do Paul Baran, que é um cara que fez estratégia de guerra, que na verdade é ele que enxergou todo esse modelo de distribuição. Aqui eu vou colocar como pessoas, mas na verdade ele tinha pontos de estratégia de guerra, né? Um pouco diferente. Então, o que que ele enxergou, né? Que se eu centralizo essas informações em um ponto só, todos os outros pontos vai ter que conectar ele. Então, é muito fácil para uma guerra eu perder. Então, a partir do momento que eu estouro uma bomba no centro, acabou todos os outros pontos. Que é a ideia do, se a gente for para um formato de política, né? O famoso reizinho ali que mandava em tudo. Então, se eu matasse o
Reizinho
rei.
foi ótimo. Reizinho.
Vai pro xadrez, né?
Então, se eu matar o rei, meio que a sociedade fica perdida e não vai funcionar. Aí ele enxergou um modelo descentralizado, que era esses pontos soltos, com alguns pontos que conectavam a ele, que conectava aos outros, né? Isso
Caso um deles fosse afetado, ainda tinham
ainda
outros que
daria para
conectavam o
isso.
resto para não se perder.
Isso é o que funciona, acho que a maioria dos governos atuais, né? Então hoje a gente tem um governador por estado. E tem um presidente que meio que representa todos eles, assim, né? Então, se matar o presidente, tudo bem, os governos vão continuar funcionando. Não que eu tô falando para matar o
Já
Bolsonaro.
tentaram, né?
Não tô incitando a violência aqui,
Ai.
mas é só um exemplo. Mas seria basicamente isso. E o modelo distribuído, que é o que o Paul Baran falou que era o ideal e que eles praticaram na guerra, é que se todos os pontos tivessem todas as informações de todos os outros pontos, é o que é o Al-Qaeda hoje, o Estado Islâmico, né? Se você matar um, não adianta matar um que o outro vai virar líder. Matou esse, não adianta que o outro vai virar líder, né? Então, é uma coisa muito bem montada e estruturada. Então, todas as informações que um que morreu tem, o outro que está vivo do lado tem também. Então, ou você mata tudo, mata entre aspas, né? Porque também
Termina,
não tô incitando a violência aqui para matar todo mundo,
apaga, deleta.
mas só para acabar um sistema desses é só eliminando tudo. Se você deixar um sobrevivente ali, se ele tiver a possibilidade de passar essas informações para o próximo, o próximo vai ser um novo ponto e isso vai ser interminável.
Por isso que o crime no Brasil é organizado. Ele tem esse pensamento aí. Mas, cara, não pagamos, pegamos o chefe do morro, tá? Tem outros, relaxa. Tipo, Tá tudo em ordem.
Tá tudo distribuído.
Por isso que é um modelo que é difícil de ser quebrado. Não é que não é possível. É possível quebrar. Mas para você quebrar, você tem que...
Normalmente,
entrar no
quando
raciocínio.
Quebra, você vê, inclusive, até usando o mesmo exemplo, tipo, Cidade de Deus, essas coisas. Normalmente, quando quebra, é de dentro para fora e não de fora para dentro. É quando tem uma intriga, uma rixa interna entre quem vai ser o líder e aí ali acaba, tipo... quebrando o sistema todo, muito mais do que se for de fora para dentro.
Que aí entra no paradigma da escassez, né?
Exato.
Se eu tenho as informações para mim, eu sou o cara e não quero passar para ninguém o poder, ele
Sim.
segura para ele. E aí ele centralizando, se ele morrer, acabou todas as informações. E aí por isso que esse modelo da abundância é mais complicado de ser combatido, né? E aí, voltando para a arquitetura, tava impressionado com esse modelo. Falei, porra, se cada pontinha aqui é um arquiteto e a gente vai se conectando ali, né, para fazer um projeto e tal. Se cada um que pega um projeto precisa de 5 pessoas, tipo, ninguém nunca vai ficar sem trabalho, né?
Sim.
Que na lógica deveria funcionar assim. Mas aí a gente começa trabalhando aleatoriamente, assim, né? Pô, isso daqui é legal, não sei o quê. Junta a pessoa aqui, junta a pessoa ali. E aí você começa a ver os primeiros problemas. Incompatibilidade de ideia, metodologia de trabalho, a questão da justiça financeira. Começa a criar intrigas desnecessárias, que não deveria ter, em coisas que, se tá todo mundo no mesmo propósito, tinha que acontecer. E por isso que eu comecei a rever. Na verdade, esse pensamento, e comecei a entender que o modelo de profissionais, outras coisas entendo que tem que ser distribuído mesmo, mas como modelo de trabalho, o distribuído não funciona. Tem que ser descentralizado. Tem que ter pontos que têm as suas conexões, que desse um ponto tem uma conexão com outro, mas que não todos esses desse ponto vai estar conectado com outro. Porque cada ser humano é um e tem suas individualidades, né? E quando a gente vai num modelo distribuído é como se todas as pessoas fossem iguais, né? E não é. Então, quando tem essas divergências que são naturais e por isso existe democracia, né? Talvez se fosse um, se a gente ir para um distribuído aqui, talvez seria mais uma anarquia. Que para mim anarquia, fui fã do anarquismo um período, mas hoje eu acho um absurdo. Enfim, são coisas que a gente vai evoluindo na vida, mas são coisas utópicas. Né? São teorias que, na teoria, funcionam muito bem, mas que na prática não, por essas individualidades.
Como muita coisa, né?
Então, por isso que hoje eu enxergo mais um. Por mais que eu tenha nomeado o título como arquitetura distribuída, hoje ele seja mais descentralizado. Né? E que acho que, nos próximos anos tende a ser cada vez mais dessa forma. Até pelo índice de desemprego que a gente tem hoje no Brasil, quanto em relação a motivações individuais de cada um e no modelo que tem crescido hoje, enxergando, principalmente acesso à tecnologia que tem mudado muito o modo de pensar, e questionar essas questões das empresas antigas. Não acho que, eu falei muito mal da hierarquia, mas não acho que a hierarquia seja de todo ruim. Acho que ele
A questão
acontece, é
é
como
como
ele é
ela é feita.
aplicado.
Ela normalmente é feita em empresas grandes, por tempo de casa, por conhecer chefe, por não sei o quê, e muito menos por questão do mérito. E aí que está o problema, né? A hierarquia em si ela não é um problema. A forma como ela é criada que costuma gerar esses problemas.
Então, indo para a arquitetura, né? Só dar uns exemplos, né?
Ah, é de arquitetura que a gente está falando?
Falei que na arquitetura a gente não tem muitas empresas que trabalham dessa forma. Só dar alguns exemplos bacanas, que são os espaços makers, né? Que é um exemplo bacana de... Não que financeiramente eles se estruturem com isso, enfim, né? Mas é uma parte de democratizar a questão da informação, de acesso, de possibilidades. O OpenDesk, que é uma empresa de marcenaria que trabalha com projetos de
Open
designers,
source.
arquitetos, open source de móveis. Então, o cara que compra o móvel, ele compra ali e ele vai buscar na marcenaria mais perto da sua casa, né? Então,
Mas que
ou
tenha o maquinário de CNC para
sim.
fazer o corte,
Não
não.
é qualquer marcenaria que vai receber isso. Eu acho que tem a possibilidade só de comprar o projeto e também tem essa possibilidade de buscar no
Na
na marcenaria
verdade,
afiliada,
o
né?
projeto não é comprado, ele é gratuito, porque ele é open. O que é a medida que você usa para você, né? Se você for refazer para vender, aí você tem que pagar de alguma forma, vai depender de cada.
Royalties.
Vai depender de cada um. Tem criadores que pedem só o reconhecimento, tem criadores que aí vão pedir algum valor financeiro por estar reproduzindo e vendendo. Agora, todos que estão lá na plataforma, você pode adquirir gratuitamente o projeto. Na verdade, o que seria o projeto? É um arquivo de AutoCAD, né, de desenho de AutoCAD, que tenha os desenhos nas pranchas em 2D, que é o que vai para a CNC para fazer o corte. E aí a marcenaria faz o corte e te entrega
CNC é
a
a
máquina
máquina
de
de
corte.
corte na marcenaria.
Aí ela te entrega as peças e você monta, ou ela pode montar para você e você pega o móvel já montado.
É, uma vez eu
Você vai
tentei
pagar
com.
essa produção aí, né?
É a produção que você paga.
Uma vez eu tentei pegar e eu tinha que pagar.
Não, eu já
Eu.
paguei. Eu já peguei alguns para ver como é que funcionava. Pelo menos a última vez que eu mexi era dessa forma. Não sei se
Você só
teve
pagava o
alguma.
material, então.
Você paga a produção e material. Se você for você mesmo, aí você. Porque tem gente que tem.
Aí
Aí
você
nos
só paga o
espaços
material.
makers, se você tem o conhecimento, você pega o arquivo lá, vai até um Fab Lab, por exemplo, que a prefeitura tinha. Não sei como é que tá em 2014,
Tem ainda.
16, não lembro agora, que começou com os Fab Labs no, no, na gestão do Haddad. E aí você leva lá a agenda, imprime, tem a máquina CNC, imprime e monta.
De repente o comprar era só o custo de material, né?
Pode ser.
Porque eu lembro que eu entrei lá pra ver, eu falei, tinha que pagar, né? Então.
Você desistiu? Não, eu baixei vários.
É,
Vários não,
porque
dois,
pegar
três,
só
acho
pra
que.
pegar, pra depois deixar a cadeira na rua, não fazia sentido, né? Mas quando eu entrei lá, eu vi que tinha que pagar, tá? Então imaginei que uma parte desse valor da cadeira ia pro criador. E também pra ajudar a sustentar a plataforma.
Não necessariamente.
Entendi.
Então, os espaços makers, o OpenDesk, que é o que tem os projetos de marcenaria open source,
É.
né?
E hoje a boa parte dos softwares criados para projetos de arquitetura que estão sendo desenvolvidos, alguns em fase de teste, já na fase final aí, de desenvolvimento de projeto de forma colaborativa, né? Então você consegue ter um projeto ali que você consegue pegar pessoas do mundo ali entrando virtualmente no projeto para ou dar pitaco lá, falar tá uma
Deletar os
bosta.
móveis.
É. Ou de fato co-criar junto, né? Então, tem algumas ferramentas já que está partindo para essa parte de criação coletiva também.
E aí, hoje você está fazendo o que com todas essas informações como escritório
Palestras, várias
Satoshi?
palestras.
Satoshi Lab.
Bom, agora indo para o meu lab. Hoje, que nem eu falei, né? Já fiquei decepcionado já. Aí achei uma motivação de trabalhar, aí o que eu acreditava não funciona exatamente do jeito que imaginava, então dá uma caída de novo e hoje estou numa parte mais tranquila da vida de entender que as coisas têm que ser dessa forma e vai mudar com o tempo e eu tenho que ir me adaptando com ele, como toda startup fala de somos eterno beta. Então, conforme as mudanças vão vindo, a gente vai modificando com ele. E hoje eu estou no formato descentralizado, né? Trabalho com pessoas que eu tenho confiança. Hoje o grupo.
Que você conheceu, inclusive, com o formato que você fazia antes, de chamar as pessoas para cada projeto individual.
Sim, tem projetos que eu trabalho com pessoas desde a época de escritórios, né? Então, conheci dentro de escritório, então a nossa formação como metodologia de trabalho acaba sendo parecida, né? Por ter passado em locais iguais, nos mesmos lugares. E algumas pessoas que eu conheci nesse modelo, né? De, tem fulano, você não quer trabalhar com ele e tal. E aí a gente fez um trabalho junto, falou, porra, bacana, a gente se identificou, né? Teve uma conexão aí. E aí a gente desenvolve projetos. Junto, mas também foi por indicação de pessoas que eu confiava, né? Então, acho que um passo de fazer uma rede crescer é trazer para pessoa, para um projeto, né, a pessoa que você confia, né?
Sim.
Então eu acho que é um processo mais natural e de menos riscos, né?
É aquela ideia do indique um amigo, né? Tipo, até hoje é o boca a boca ali, né? Então, se o cara já sabe como eu trabalho, já entende, trabalha bem comigo, eu sei que se ele for trazer alguém que eu não conheça, ele vai pesquisar, ele vai, tipo, ver os mesmos pré-requisitos que eu, né?
Sim. Então a ideia hoje, eu sou autônomo, né? A ideia de autônomo, que cada profissional tem a liberdade de fazer o projeto que quiser, ninguém tá preso a mim, ninguém tá vinculado, assim como eu também não tô vinculado a ninguém, e que pessoas que se juntam quando tem necessidade. Então, se eu tenho um projeto que eu acho que precisa de pessoas com essas características, tal, eu convido. Ela não tem obrigatoriedade de aceitar. Ela pode falar, não posso agora, não tenho tempo. Ou não tenho interesse nesse projeto. Né? Todo mundo é livre para fazer o que quiser. E aí a gente vai se montando, se moldando, né? Montando equipes de acordo com cada projeto. Então, eu posso estar em andamento com 3-4 projetos com equipes completamente diferentes. Ou todos com a mesma equipe. Né? Então, é muito livre, solto para trabalhar do jeito que quiser, como quiser, sem horário fixo. É a questão da confiança, né? De saber quando vai entregar, como vai entregar, como vai ser feita essa parte de criação, que é a parte mais complexa, né? Que é a parte inicial ali de desenvolvimento. Depois que entra na parte de desenho, aí é fácil, né?
É só distribuir. É. Mas a curiosidade é como que o cliente, ou se você não divide isso com o cliente, ele recebe toda essa modernidade.
Falar, você tem estagiário? Não sei, posso conseguir, né?
Depende, você quer?
Depende. Tipo, qual o tamanho da sua equipe?
Mais ou menos.
Tipo, o tamanho que você quiser.
O mundo,
né? Se você quiser contratar 100 pessoas, eu posso trazer 100 pessoas.
Mas você passa um orçamento por pessoa, ou o orçamento é de projeto, e você que depois entende quantas pessoas você precisa chamar para aquilo?
Quando o projeto é pequeno, eu já monto a proposta e mando. E aí, quando eu chamo alguém, eu falo, é esse budget que eu tenho, é isso que eu pensei, e se a pessoa está de acordo ou não com o valor, é assim que é fechado. Agora, quando o projeto é um pouco maior, eu imagino a equipe que vai estar desenvolvendo, quem aceitar, e a gente senta, conversa e chega numa proposta. Né? E aí a gente monta
você
dessa forma.
Você elabora a proposta junto com as pessoas que você vai convidar para aquele projeto.
Sim.
Isso faz mais sentido dentro do que você traz com os conceitos, normalmente de horizontalidade.
Até pro cliente, né, a questão que vocês falaram, como é que eu me apresento e tal. No começo, que eu tava nessa empolgação toda, eu realmente me apresentava como rede e tal. Uhum. Falava que funcionava dessa forma, que era o jeito mais incrível, porque você podia ter os profissionais mais incríveis para determinado projeto, né, que eu ia chegar no melhor resultado possível. Que não é verdade, né? Isso é outra coisa que esqueci de falar. Não é porque eu trabalho com pessoas aleatórias ali que eu vou chegar no melhor resultado que um escritório convencional. De repente, um escritório convencional ali pode chegar num resultado muito melhor que o meu. Mas a chance de eu chegar num projeto melhor talvez aumente pela motivação das pessoas que estão envolvidas no projeto. E por aceitarem, não vou falar 100%, né, porque alguns projetos eu sei que as pessoas acabam aceitando por causa da questão financeira e não porque realmente acreditam no projeto, por causa da crise, né? Mas a chance de ter a pessoa mais motivada no projeto é maior.
Sim.
Então,
ela pode aceitar, só dela ter, tipo, se você tá no escritório, você pega um projeto e você não tem a opção de aceitar.
Você
aceitar.
Tem que fazer.
Exato.
Então essa é a diferença. Então, por isso acho que tem uma chance maior de chegar num resultado melhor, mas não é garantia, né? Então,
sim,
por isso que hoje a ideia inicial era Our Fish, até hoje continuo utilizando esse nome, que é o peixe remo, é o único peixe que nada na vertical, né? Então, não que nadar na vertical seja melhor, né? Talvez não seja
mas
a ideia,
diferente.
Mas ser diferente. Então, a ideia de me posicionar no mercado era que eu fizesse algo diferente, e não fazer igual os outros e também não garantir uma coisa, um resultado melhor. Né?
Não melhor nem pior,
então,
só diferente.
Então, o vertical diferente. Talvez não seja a melhor forma de nadar, mas eu sei que posso chegar num resultado diferente.
Não custa tentar.
E só mais uma dúvida, e com relação a como vocês estão separados, é um grupo que cada um é autônomo e às vezes se junta para algum projeto, como que vocês correm atrás de projeto, se vocês correm atrás de projeto, se esse pessoal também te chama como Orfish para fazer outros projetos que eles acabam recebendo, como que vocês correm atrás de cliente, como que funciona essa parte, se já que é cada um por si e Deus por todos.
É exatamente isso, é como se todo mundo fosse uma Orfish separado.
É exatamente isso, cada um por si e Deus por todos.
Então é, cada um tem a sua vida, segue seu escritório autônomo ali, né? Seu nome que ele intitula. A maioria segue seu próprio nome, né? Como
Sim.
apresentação. E a não ser que ele ache que seja interessante apresentar o Orfish como rede. Aí a gente vai e apresenta junto como rede. Mas se não, é como se fosse captação individual e
Cada um igual você, chamando as pessoas que acham importante
Só que
daquele projeto.
para a visão do cliente é como se fosse freelas que estivesse ajudando, né?
Tá.
Uma coisa importante que eu esqueci de falar de diferença de freela e pessoas que trabalham de forma autônoma e têm responsabilidade. Freela, responsabilidade, porque eu vou colocar que freela aqui
São
são
irresponsáveis.
irresponsáveis. É um saco trabalhar com freela. Quem trabalha com pensamento de freela, não, quem quer trabalhar em rede, não contrate essa pessoa, não trabalhe com essa pessoa. É a pior coisa do mundo. Freela tem um pensamento medíocre, para não falar pior, de falta de comprometimento. Como não é o dele que está na reta, eles estão andando para você. Então é a pior coisa do mundo. Por isso que trabalhar em rede, a remuneração é melhor, né? Você trabalha ele como realmente como um profissional.
E o cara compra a ideia junto com
Ele
você.
compra
Ele não
a ideia.
é um contratado.
Ele vai dar a cara junto. Então, se der merda, ele tá junto. Então, muda completamente o cenário, apesar de parecer muito parecido a forma de contratação.
Mas você concorda que, por mais que tenha tudo isso, você ainda, Satoshi, é o mais responsável, o que tá ali na
Vou
linha de
responder, né?
frente, que vai contactar o cliente, que vai responder e tal.
Isso depende muito de como acontece, como é as fases de projeto. Por exemplo, se vem de fora, provavelmente quem está trazendo o projeto e eu estou entrando no projeto que ele captou, ele provavelmente vai acabar tendo essa liderança pelo contato que ele tem com o cliente, né? Assim como comigo, vai acontecer isso naturalmente. Mas, por exemplo, eu pego alguns projetos que eu entrego até a obra. Só que quando está dessa transição do projeto executivo para a obra, muda o papel. Então eu já não lidero mais isso. Então, por exemplo, eu execute com o Fernando, que já participou aqui do
Podcast.
podcast. Muitas vezes ele só assume e aí ele acaba sendo a liderança e ele é que acaba dando a cara para o cliente. Eu já não tenho mais esse papel. Então é muito daquela questão que a gente falou antes da liderança natural,
Sim,
né?
sim, sim.
Em cada fase de projeto. Cada um entende mais de cada uma
Sim.
das fases, então entenda que a partir dessa fase você vai lidar com ele
Sim.
porque é ele que manja do negócio. Se perguntar para mim, eu não vou ter a melhor resposta para você.
Até algumas fases de projeto, né? Algumas fases não, né? Algumas especializações de projetos que, sei lá, fechei um projeto que tem interiores e arquitetura. A parte de arquitetura eu consigo ir tranquilamente, mas quando entro em interiores, por exemplo, uma coisa mais específica, naturalmente a pessoa de interiores que está num projeto, ele vai acabar liderando. Então, por mais que o cliente entre em contato comigo, eu já puxo quem tem mais know-how para
Fazer
fazer
aquilo.
aquilo. Então, o cliente já entende que é a pessoa que vai ser responsável daquela parte, daquilo que tem que ser resolvido, vai ser essa outra pessoa. Então, ela vai acabar puxando isso naturalmente. Por isso que é diferente de freela. Se o freela, sei lá, estou fazendo interiores e o freela faz, se eu mando o cliente falar com ele foge, né?
Ela
Tipo,
fala, não, não é
e
minha função, não. Eu tenho que fazer os desenhos e acabou.
Porque freela é exatamente isso, ele trabalha com volume, né, e não com
E
qualidade e
como
tal,
que é a
ou
formalização
comprometimento.
com o cliente? Há um contrato de prestação de serviço?
Isso, tem modelos diferentes, né? Eu já tentei implementar a ideia do pagar individualmente, o cliente pagar diretamente individualmente para cada
Para
um,
cada um.
mas não funciona.
É para cliente, acho que fica um pouco
Cliente já
complicado.
não gosta de ter que repassar para, tipo, de ter que pagar o fornecedor individual. Prefere pagar para
E
você
você
repassar para o
repassar,
fornecedor. Imagina para fornecedores internos no projeto, né? Ele não vai.
Que eu achava que isso seria mais fácil, né? Para
É mais
mim,
transparente, né, velho?
mas não é. Não funciona dessa forma, até porque eu já perdi, acho que já perdi alguns clientes por não entender o que eu estava propondo, né? Mas aí eu não trabalho mais dessa forma. Hoje é uma pessoa só que recebe e essa pessoa distribui. Não necessariamente só eu recebo, pode ser outras pessoas. Depende do CNPJ, né? Às vezes tem alguns projetos que não vale a pena eu emitir nota e outra pessoa emite nota. E aí ela recebe e aí distribui. É outro formato que dá certo é quando consegue separar. A única coisa que dá para separar na arquitetura é projeto de execução. Então, isso a gente consegue fazer separado. Então, por exemplo, com o Execute, eu já passo direto para eles e o cliente entende que o pagamento é de serviço de
De
obra.
execução.
E quando é serviço de projeto, eles pagam serviço de projetos separados. Isso está mais fácil de separar. Agora, quando é só projeto, aí não tem como. Tem que ser um recebe e esse um distribui. Não tem como fazer de outro jeito ainda. Espero que um dia dê, mas.
Então aí o cliente faz um contrato com você e aí lá no contrato tá especificando esse tipo de esse modelo
Não.
de
A gente entrega como se fosse contrato de arquitetura, de escritório de arquitetura
entendi.
normal.
Entendi.
Porque se dividir ali, só vai ter blá 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 para ele, né?
E não talvez não faça
Por isso que eu
assim.
falo que muitas vezes, para o cliente, eles entendem que quem está trabalhando junto é freela e não uma equipe.
Na verdade, é para quem realmente está trabalhando que enxerga a diferença entre o cara que está como parceiro ou o cara que foi contratado para fazer um serviço freela, né? Então, é quem está trabalhando que sente essa diferença e não o cliente. Não, o cliente acha que é mais um cara que é da sua equipe ou não, tanto faz para ele.
Alguns clientes acabam entendendo porque muda o papel do líder. De repente o líder é um, de repente é outro. Aí ele fala, pô, entendi o que você falou no começo, né? O que foi entregue na proposta e o que eu comprei. Aí ele entende. Mas tem casos que passa e. Tem alguns que até questionam, né? Não é porque essa pessoa tá aparecendo se eu só falava com você, né? E aí, nesses casos, infelizmente, eu tenho que voltar ao papel de líder, mesmo não sendo a pessoa mais indicada para fazer aquele papel naquele momento. Mas eu tenho que fazer porque senão para o cliente é muito estranho. Que nem eu falei, né? No começo que eu tentei, achei que eram mil maravilhas e começa a ver que muitos bloqueios, começa a aparecer muitos
Você vai se
bloqueios no meio do
adaptando à
caminho.
medida que você for fazendo, né? Porque uma coisa é de novo, aquilo quando é qualquer conceito, a gente escreve no papel, o papel aceita qualquer coisa. Na prática é outros 500. Então, aí, à medida que você foi fazendo, que você foi afinando e vendo como que as coisas. Porque tem muito assim, ainda a gente está também, tem uma questão que eu acho que todos nós aqui. Convivemos com uma questão que a gente está num momento de mudanças de paradigmas e de muitas questões relacionadas à forma que a sociedade é construída, as ideologias, enfim, muita coisa, e que a gente está num momento de transição, que a gente está com um pé lá e outro cá. Então, esses conceitos novos, esses modelos novos que estão surgindo muito porque são necessários e que a sociedade nos demanda, né, não só no trabalho, em outras questões também. Só que ainda a gente está vivendo coisas que da forma como foram vividas há muitos anos. Então, a gente tem que meio que ir se moldando ali para poder conseguir avançar, mas a gente sabe que não dá para ser tão disruptivo assim, porque ainda tem coisas que tem que serem seguidas, como por exemplo, essa questão da relação com o próprio cliente, né, e tudo mais. Então, acho que é meio natural que aquilo que você idealizou lá no início, ela tenha que ser repensada em alguns pontos, justamente para se adequar à sociedade, à forma que a gente vive hoje, né?
Eu não lembro, vou lembrar exatamente quem que falou isso, mas é um desses caras meio de startups, empreendedores e tal, que ele fala que a maior tristeza que ele sente é quando uma startup não vai em frente porque a sociedade não está preparada para ela, para aquela inovação. E eu acho que é um pouco disso, é tipo, é uma inovação, é uma coisa sensacional, por isso que até a gente considera, você falou como utópico, porque é difícil pensar nisso nesse momento, mas é uma tristeza você perceber que a sociedade não está preparada para esse crescimento, principalmente na forma de trabalhar, que eu acho que é muito aquele negócio do trabalho por trabalhar, porque eu preciso de grana e muito menos motivação e vontade de fazer aquilo, né? Então é triste quando você vê que aquilo não funciona porque a sociedade não está preparada para aquilo. Eu não sei, eu fico meio chateado. Até eu sendo do meio de startup, eu fico. Essas coisas me chateiam, porque na real a ideia é sensacional, né? Você fazer só a parte que você sabe que você é o melhor naquele projeto, você ser o líder em algum momento e não ser em outro, porque naquele momento cabia, porque naquele momento você se sentiu confortável com aquilo. Então, a ideia é sensacional, mas acho que a sociedade ainda não quebrou esse paradigma para aceitar isso de uma forma. Não só aceitar, mas gostar e querer isso nesse momento.
É que eu acho que tem uma coisa que o ser humano nasce com isso, de estar preocupado com a sua imagem com os outros, né? E uma coisa que essa coisa de trabalhar dessa forma te exercita, né? É não ficar preocupado com o que os outros acham, né?
Sim.
E você fazer o seu papel bem feito. E aí entra algumas outras palavras que é importante, que é o respeito, que você começa a entender a questão da empatia às outras pessoas, né? E reconhecimento. Se você sabe que você não é o melhor para liderar naquele momento e tá entrando outro, eu acho que é valorizar o próximo, né? O que tá ali do seu lado e você sabe que ele faz melhor que você, né?
É não deixar o ego falar mais
Sim.
alto, e é justamente isso, questão da empatia, né? Essa quebra.
Então, eu acho que esse exercício aí de estar fazendo isso diariamente e tal, te fortalece de várias formas, né? Então, quando a gente vê pessoas que ficam preocupadas com o cargo que vai ter no cartão de visita, você começa a dar risada, né? Por que o cara tá preocupado com o título que ele vai ter do que com o que ele vai exercer, né? Então, essas questões assim que nem você falou, que talvez a sociedade não esteja preparada, mas talvez não seja nem isso, talvez porque ela cresceu num modelo assim e ainda não viu a outra forma, né? Porque com certeza muita gente aí está se questionando, né?
Sim. Sim.
Tipo, ah, por que a empresa trabalha dessa forma? Ah, esse chefe é um pela-saco, sabe?
É, não estão se questionando e está se movimentando. Assim como a gente que está aqui falando e até fazendo, tem outras pessoas, e isso é interessante. As pessoas estão começando, empresas que você citou. Então, assim, é uma coisa borbulhando, está acontecendo e que sim. É, precisa de um fortalecimento para que talvez a sociedade possa entender melhor e aceitar melhor também, né?
A evolução tecnológica e, consequentemente, de inovação é muito mais rápida do que a evolução das pessoas, do pensamento das pessoas. E por isso que eu quero dizer que ela não está preparada nesse momento. Eu acredito que ela vai chegar lá, mas ela não vai na mesma velocidade. Por isso que a ideia é muito boa, mas eu acho que as pessoas não compraram ainda. Mas eu acredito que vão comprar e espero muito que comprem, porque eu penso bem parecido com você.
É, só fechando a questão de como eu trabalho, questão de assinatura de arquitetura, né? Que é muito comum a gente ver na arquitetura pessoas que buscam, sei lá, ah, Márcio Kogan faz aquele estilo de arquitetura, eu gosto, então eu contrato ele por causa disso. Comigo nunca vai ter isso. Como eu já falei em alguns episódios anteriores, eu acho que o que está sendo feito naquele momento é o melhor que eu posso fazer. Então, não acredito em linhas de pensamento ali de, ah, precisa ser dessa forma porque é isso que minha identidade, né? Eu não acredito nisso.
Não sou eu que vou morar, né? Por que que eu tô fazendo a minha identidade naquele
Exatamente. Você tem
projeto?
que fazer a identidade de quem vai morar lá, né?
Exato.
Então, eu acredito muito nessa coisa da mutação, né? De mudar conforme a necessidade daquele momento. Então, por isso que também a ideia é de chamar profissionais diferentes para trazer novas visões além da minha. Porque talvez se tivesse só a minha, realmente talvez seria enviesado por uma forma sempre igual. Até por não ter compartilhar ideias,
Sim.
não confrontar algumas ideias também. Então, quando você começa a trabalhar com várias pessoas, você cresce nesse jeito de enxergar a arquitetura, né? Então, hoje eu não tenho mais um perfil tão crítico de arquitetura, mas de observação. Tentar entender por que ele chegou naquele resultado e não criticar porque isso funciona, aquilo não, né? Que nem a gente acaba fazendo em estudo de casos, né?
Sim.
Então hoje eu não tenho mais essa característica que a gente aprendeu na faculdade de pegar as coisas boas de um projeto, as partes ruins a gente aprende para não co cometer os mesmos erros, né? Então esse perfil eu não faço mais, né? Não, para mim não faz mais sentido isso. Tento entender por que ele chegou naquele resultado. E a outra questão que faltou esclarecer é a questão da remuneração. Que nem a proposta, quando se monta junto é mais fácil, né? Porque a gente sabe os papéis, como vai ser feito. Quando tem o valor fechado é acordado o valor. E quando Quando é acordado o valor é mais fácil, né? Que é o valor fechou e não tem discussão. Mas quando o projeto está em andamento, que a gente fez uma proposta, que o valor era um imaginado de um jeito, e aí no meio do caminho muda, por exemplo, ah, esse projeto demorou para ser aprovado, acabei pegando outro, que é natural, normal, acontece. E aí eu acabo contribuindo menos, a gente chama outra pessoa e, enfim, a gente vai mesclando ali. E aí no final a gente vê o quanto.
Redistribui.
É, a gente faz uma redistribuição. Alguns não concordam, né? Por isso que eu falei de alguns conflitos antes, né? Por isso que eu falei da questão da pessoa de confiança. Então, para evitar briga, acabei fazendo do jeito que a pessoa achava que tinha que ser feito, mas desde então não chamei mais para trabalhar junto.
Porque você enxergou que não foi justo e a pessoa não foi humilde
É, aquela questão de, ah, isso daqui foi acordado no começo, porque tá mudando agora, né? Mas em nenhum momento a gente falou que esse valor não poderia mudar. Assim como ele poderia ter ganhado mais também, né? Então.
Se ele tivesse feito mais do que foi
Sim.
combinado no começo, né?
É, também não acho que aquele perfil de profissional que, ah, deixa eu pegar o projeto inteiro, eu faço tudo sozinho, né? Que aí eu, no final vou ser remunerado 100%, sabe? Também não acho que é assim que funciona, né? Então, são características de pessoas que comigo não dá para trabalhar junto, né? Por
Sim.
mais que eu acho incrível a pessoa conseguir fazer tudo sozinho e tal, acho que a ideia do colaborar para desenvolver um projeto bacana e tal, acho que é mais válido do que o cara ser um trator em desenhar, né? Acho que não é assim que funcionam as coisas. Então, a gente senta, discute, ele fala, ah, não é só jogar o valor por valor, né? É falar por que eu acho que esse valor é justo, eu enxerguei você dessa forma. O feedback é sempre importante no final, que vai além da remuneração, né? Ah, não gostei, você trabalhou desse jeito, você agiu dessa forma. Isso a gente tenta fazer em algumas etapas de projeto, principalmente do básico para executivo, do executivo para obra. Tenta fazer em algumas fases para a gente crescer também como ser humano. Às vezes a gente acaba fazendo coisas que a gente não enxerga, que pode ter ofendido alguém, ou a gente não enxergou da mesma forma, e eu acho que talvez eu merecia mais, outro menos, mas aí ele dá outro ponto de vista também, e aí a gente entende, né? E aí, como, tipo, talvez o meu justo realmente não era justo, eu tava sendo egoísta, errado, e aí o outro me convence que o outro jeito seria mais justo e tal.
É, eu acho que
Então é
aí
uma
tem a
questão de
ver.
discussão e maturidade, né?
É, eu acho que tem a ver muito com o perfil da pessoa. Se a pessoa é madura o suficiente para receber. Porque a real é essa, né? Todo mundo fala, ah, tem que ter feedback. Feedback é muito importante, mas não é fácil receber críticas e sugestões, receber um feedback.
E o
Ainda
feedback
mais.
tem que ser bem feito
Tem que
também,
ser bem
né?
feito. Não é fácil nem receber e nem fazer um feedback. O
Não.
feedback ele só serve quando é algo construtivo. Se é o feedback para xingar a mãe do cara, isso não é um feedback, entendeu? Então, tem que ser muito bem feito e tem que saber receber. E aí a pessoa tem que ser muito madura para conseguir receber e analisar aquilo e usar aquilo para crescer, para melhorar no próximo trabalho. Porque aí é justamente. Por isso que acho que cada vez você tem mais dificuldade de encontrar alguém confiável e com maturidade para justamente ter essa conversa aberta e falar, cara, eu acho que foi que você fez menos do que a gente combinou, então você tem que receber menos. E o cara vai falar, então, mas eu também enxerguei de outra forma por causa disso. E os dois aceitarem numa boa e chegar numa conclusão, não ninguém precisando convencer ninguém, mas tipo ouvindo os dois pontos. E acho que isso não só na profissão, acho que em relacionamento, em tudo,
Em tudo.
é importante que essa comunicação seja transparente e que todos consigam ouvir e melhorar com isso, né? Mas na profissão isso é imprescindível, né?
É tanto que essas reuniões de feedback, né? Nunca é feito tipo, ah, terminou, entregou o projeto, vamos tomar um café, vamos para um bar e vamos discutir isso, né? Não, é marcado um dia, as pessoas pensam, né, o que vai
É,
falar, como
cabeça
vai
fria.
construir, o que foi bom, o que não foi, e aí é como se fosse uma reunião normal, né? Não, tipo, ah, vamos bater um papo para ver o que eu achei
Vou,
ruim, o que achei
às
bom,
vezes
né?
voa a cadeira, mas nada.
Para terminar, um último ponto que eu esqueci de falar, que isso é uma coisa que eu tento achar uma solução, a uma crítica que, uma autocrítica, né, de como eu posso tentar trazer essas pessoas que estão saindo da faculdade, essas pessoas recém-formadas, estagiários, né, para trabalhar nesse modelo. Eu não achei como, não tenho solução. Como a gente trabalha na confiança, é muito. A gente trabalha muito na senioridade, né? Então, tem que ter um tempo de mercado, tem que saber o que tá fazendo, né? Não é tipo, ah, é
Experiência,
assim,
né?
é. Não é assim, é assado, né? Não, tem que ir na certeza, né? Então, isso é uma coisa que eu tô pensando como fazer, mas ainda não achei uma solução.
É, deve ter gente que fala pra você, pô, mas por que você tá chamando um arquiteto formado há mais tempo que você? É, se você podia colocar dois estagiários pagando bem menos e ganhar mais grana você, levar pôr pro seu bolso. Porque eu sei que eu vou ter muito trabalho colocando dois estagiários, porque ele não vai saber fazer aquilo, né? Eu vou ter que ensinar ele. Então, é mais ou menos isso que você tá falando, né? Então, é difícil você passar isso para alguém recém-formado, essa ideia de trabalho, sendo que a pessoa ainda não tem uma experiência para conseguir começar trabalhando com isso, né?
Uma coisa que a gente fala muito é a gente tenta sempre chegar no nível zero de refação. A partir do momento que a gente está refazendo alguma coisa, é porque alguma coisa deu errado. Então a gente tenta sempre buscar a meta de não refazer algo.
Isso é diferente de uma revisão de projeto que o cliente pede ou que alteração. É de, tipo, ter que.
Começar do zero
É.
porque você entendeu ou o briefing errado, ou pegou o programa de necessidade, não atendeu, não leu legislação. Essas coisas não podem acontecer. Coisa que, infelizmente, recém-formado e estagiário ainda comete muito.
Sim.
Está muito preocupado com tempo, produção, como a remuneração é mais baixa pela questão de falta de experiência também. Então acaba sendo meio que um tratorzinho sem.
Pensa menos e faz, quer fazer mais.
Então essa é uma coisa que ainda estou pensando em como poder ajudar. Porque entendo que se todo mundo trabalhar dessa forma, quem sai da faculdade nunca vai ter oportunidade, né? Então, por isso também acho importante ter essas empresas tradicionais para elas aprenderem lá dentro para
Exato.
sair. Mas que também entendo que daqui, sei lá, 15 anos, talvez esse formato de trabalho não exista mais e é que a gente precise repensar como é que vai inserir esses novos profissionais no mercado.
Esses profissionais com menos experiência, se era importante para estar na equipe por causa da experiência dele, como que alguém sem experiência vai conseguir entrar nessa equipe?
Eu até pensei em trazer estagiários para acompanhar o dia a dia de cada profissional, tal, ajudar ali. Só que não dá, porque perde muito tempo ensinando. Não que seja ruim ensinar, né? Agradeço muito as pessoas que me ensinaram nesse percurso. Tive alguns mestres aí na arquitetura que me ajudaram bastante, mas que nesse modelo de trabalho que eu faço hoje, eu não posso perder um dia ensinando, outro dia produzindo alguma coisa, porque a minha remuneração depende do meu trabalho, né? Então, não que ensinar seja ruim, mas é uma remuneração que eu não tenho retorno imediato,
E que você não
né?
consegue repassar para o cliente.
Sim.
É isso. Algo mais?
Foi bem amplo os temas que daria para ser discutido ainda
Não,
mais coisas, né?
dá para fazer um episódio por cada coisa que a gente falou aqui.
É, mas acho que é legal abordar esses temas dentro da arquitetura e até com relação a modelos de trabalho, de contratação e tal. Bem rico para qualquer, seja para quem é arquiteto, para quem não é, até para entender também um pouco desse universo de como é o universo da profissão de arquitetura, digamos, nos modelos de trabalho que a gente encontra, né?
Perfeito. Acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado, Samuel. Queria agradecer sua ausência novamente. Depois ouve aí a gente. É, se vocês quiserem comentários, sugestões, críticas, a gente é super maduro, a gente vai aceitar
Os
tranquilamente os
feedbacks.
feedbacks de vocês. É podcast.arq2p@gmail.com ou no Instagram, podcast_arq2p. É, sigam a gente, escutem.
Para quem quiser conversar um pouco mais sobre o assunto também, quiser mandar mensagem, estou disponível. Só marcar um horário aí que a gente conversa.
É só se for estagiário que não, que aí a gente não
Que aí
tem
já não
tempo.
contrata. Não, mas todo mundo que quiser aí, fica à vontade.
É isso. Acho que foi muito bom. Até semana que vem. Semana que vem a gente vai ver se de quem que a gente vai falar. A gente vai tirar os dois ou um de novo. Só que agora vai ser só para o ímpar, né? E é isso. Valeu, pessoal. Até semana que vem.
Tchau, tchau.
Valeu. Acho que a Elisa entrou em contato comigo quando a gente se conheceu,
foi,
né?
Foi, em 2016, você tava fazendo um evento que era o Repensando a Arquitetura e eu tava mais ou menos na mesma vibe com relação às insatisfações e tal. Aí eu mandei um e-mail falando que eu queria ajudar e tal, cheguei, a gente conversou.
E aí o Satoshi falou, desculpa, Elis, mas eu não tenho tempo pra...
Estagiário.
Não, já tinha tempo,